A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou recentemente um alerta sobre a notificação de casos de uma nova síndrome inflamatória, registrada em crianças e em adolescentes em vários países do mundo, inclusive no Brasil. De acordo com a notificação, a nova síndrome pode ter relação com a Covid-19, doença causada pelo coronavírus. Para falar sobre o que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, mais conhecida como SIMP, conversei com a professora Maria Célia Servi, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e chefe da Divisão de Infectologia Pediátrica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. A professora explica que a síndrome já era conhecida antes da Covid-19, mas associada a outros vírus.
Na verdade, essa síndrome inflamatória, ela tem alguns componentes que já eram conhecidos dos pediatras, infectologistas, reumatologistas, cardiologistas, porque é uma doença que pode ser desencadeada por inúmeros vírus. Já era conhecida na infância e era mais conhecida como síndrome de Kawasaki. Foi um japonês que nos anos 60, na metade da década de 60, descreveu casos no Japão de crianças que tinham infecções virais por vírus comuns da infância e acabavam tendo um síndrome inflamatório seguido a essa infecção viral. Por exemplo, na nossa casuística aqui, os casos de doença de Kawasaki ou Kawasaki atípico, teve crianças que teve enterovírus, que é mais comumente adenovírus, já vi com influenza também, metapneumovírus, que a gente pesquisa menos, mas que tem em relatos de literatura. Então, vários vírus que têm a porta de entrada respiratória ou gastrointestinal podem dar essa síndrome, e eles são comuns na infância.
Com a pandemia, a síndrome recebeu um novo nome para tratar de casos relacionados com coronavírus, como a professora explica.
Síndrome é um nome que se dá para um conjunto de sinais e sintomas que podem ocorrer em diferentes etiologias, em diferentes situações. Então, no caso da inflamatória multissistêmica, agora recém-definida, é uma febre que dura mais que 3 dias e que pode ser acompanhado de alguns outros sinais, diarreia, vômito. Pode ter uma erupção cutânea, tipo um exantema. Pode ter quadro respiratório leve, uma coriza nasal, um pouco de tosse. Aí pode ter alguns componentes mais graves, que seria uma alteração cardíaca, uma alteração neurológica. Por isso é uma síndrome. Ela pode ser leve, moderada ou grave, ou até crítica. Multissistêmica é porque isso que eu acabei de falar, pega vários sistemas, pega o sistema respiratório, que é a porta de entrada desses vírus, gastrointestinal, que é a diarreia, pega a pele com a inflamação cutânea, então pegam vários sistemas do corpo. E pediátrico que está cometendo principalmente as crianças, assim, vários estudos epidemiológicos, uns falam menor que 19, a OMS também classifica essa notificação em menores de 19 anos, mas tem descrições em adultos jovens de 30 anos também.
Segundo Maria Célia, hoje temos acesso a exames de inflamação que podem indicar melhores tratamentos para cada caso. O tratamento da SIMP, por exemplo, é realizado com anti-inflamatórios e anticorpos, conforme a gravidade da inflamação. Para prevenir a síndrome, o primeiro passo é evitar a contaminação pelo coronavírus. Caso um membro da família da criança tenha se contaminado, é importante isolar o adulto para evitar que a criança se contamine também.
Então, a primeira coisa para bloquear é diminuir a transmissão, é não pegar a doença. Porque nesses casos da síndrome inflamatória, a maior parte das crianças, ela teve a síndrome inflamatória 3 a 5 semanas depois de algum caso próximo a ela, na família. Às vezes ela teve pouco sintoma, porque a criança tem menos sintoma da fase da porta de entrada, do resfriado, né? Da dor de garganta. Ou ela também, até conforme a idade, fala menos, né? Fica choramingando, não quer comer, tem uma febrinha, né? Agora, existe uma porcentagem grande de crianças que têm o nariz escorrendo e não tem nem febre. Mas teve um caso de SARS-CoV-2 ou de COVID-19, né, uma doença, num adulto próximo. Então, dali 3 semanas, 4 semanas, ela começa a ter uma febre. Então, o alerta e a observação dos pais deverá ser para quando ocorrer o caso próximo à criança.
O segundo passo é ficar alerta aos sinais que a criança dá após o adulto se recuperar da COVID-19. Caso a criança apresente sintomas da síndrome, é importante avisar o pediatra se teve caso de contaminação na família.
Segundo sinal é começar dali 15 dias, então a família tem que ficar alerta. Quando o adulto da casa começa a melhorar, é que a criança pode piorar. Então, o sinal mais frequente, mais de 50%, é a febre. E a erupção não tem sido tão frequente, a erupção cutânea, mas a dor abdominal e a diarreia têm sido frequentes em crianças. Então, observar isso. E sempre que for consultar, porque aí tem que levar ao médico, dizer que teve caso próximo na família de alguém com COVID-19, né? Ou visitou, ou ficou sabendo, né? Teve em algum lugar comum da família que teve algum caso, porque isso vai fazer com que o médico esteja alerta, porque parte desse diagnóstico é feito hoje com um exame laboratorial mais elaborado, além de um hemograma. Prova inflamatória, então ele já vai investigar essa febre tentando ver se há uma inflamação maior.
Conversei com a professora Maria Célia Servi, do Departamento de Puericultura e Pediatria da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, sobre a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica relacionada à COVID-19. Gabriela Abreu, para a Rádio USP.